Por que você nunca vai ser mais feliz do que eu? Já te dou a resposta logo de cara. Porque a felicidade não é uma competição. A felicidade é uma decisão. A gente vê todo mundo feliz nas redes sociais e automaticamente criamos uma coletânea de perfeições que se tornam cobranças injustas com a gente mesmo. Mas o que vemos são apenas a ponta do iceberg. Ninguém publica suas renúncias, o seu trabalho duro. A gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Isso é errado? Não estou dizendo isso para diminuir os outros. Estou dizendo isso para te incentivar a crescer. Pare de se comparar aos outros. No lugar, invista tempo para se conhecer, pois isso vai te levar a tomar melhores decisões para a sua vida. A felicidade é uma decisão que começa com o próprio ato de priorizá-la. Ela é subjetiva. O que te faz feliz é diferente do que me faz feliz. É diferente do seu chefe, da sua mãe, do seu relacionamento amoroso. Por isso não tem para quem perguntar. Você precisa se conhecer. A decisão é sua. Mas toda escolha tem uma carga de responsabilidade. Quer morar na praia? Quais são as renúncias? Quer ser empreendedor? O que você perde sendo autônomo? Tenho a ousadia de dizer que eu criei uma receita de felicidade, mas ela não é feita de direcionamentos. Ela é feita de reflexões e perguntas. É um ciclo que nunca acaba e deve ser feito tanto para as coisas importantes quanto para as triviais. Brinco que a Academia de Felicidade existe porque há perguntas que o Google não pode responder. Eu chamo essa receita de felicidade descomplicada e possui 3 passos. 1. Decisão, tomada de decisão. 2. Responsabilidade, se responsabilizar pela decisão que tomou. E 3. Execução. Se a gente pula os 2 primeiros passos, que é muito comum, e foca apenas em executar, entregar resultados que nos pedem, é possível que a gente alcance o sucesso, mas não necessariamente a felicidade. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, vivemos reagindo às oportunidades. Mas mesmo aquela oportunidade que parece muito boa, não sabemos realmente se é uma oportunidade ou se é uma distração. Por que muita gente inteligente e competente alcança o sucesso, mas não a felicidade? Porque vivem sem tempo e não param para pensar, para se conhecer, para tomar decisões importantes e se responsabilizar por elas. Pensa só, o que diferencia um diretor executivo de um analista numa empresa? Por que um ganha mais do que o outro? Por causa das decisões. Se o analista erra numa decisão, não impacta tanto a empresa quanto se o CEO erra. Agora, por que muitos querem ser diretores? Porque no fundo sabem que com as decisões vem grande poder e responsabilidade. Mas de novo, é só a ponta do iceberg. Tem uma frase do George Bernard Shaw que fala: liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maior parte dos homens a teme. Quem lembra do tio do Homem-Aranha, o tio Ben? Antes dele morrer, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa é a trama do Homem-Aranha. Ele tem grandes poderes e quer ajudar o mundo, mas todo mundo só o critica. No 3º filme, ele joga tudo pro alto e vira emo, lembra? Mas voltando, é mais confortável viver sem ter que remar. Mas quem quiser escolher o destino, vai ter que assumir os remos. E dá trabalho. Mas quem diz que felicidade tem a ver com facilidade? Não tem nada a ver. Inclusive, para mim, são opostos. O contrário de felicidade não é tristeza, é o tédio. Quem viu aquele filme Divertidamente sabe o que eu tô falando. O 2º passo, depois de tomar uma decisão, é se responsabilizar por ela. Isso vai te fazer alinhar expectativas e ter paz em consciência. Muitos querem ser donos do próprio negócio. Muitos querem ser milionários. Muitos querem ter fama. Mas poucos querem assumir o preço que se paga. O trabalho duro, as preocupações, as poucas horas de sono. Você quer ser tão rico quanto Flávio Augusto? Você está disposto a fazer tudo o que ele faz e tudo o que ele fez? Ou outra, você quer morar na praia? Mas e se a sua família for muito importante para você e está perto deles? Enquanto não pensar nisso, percebe, o desejo vai sempre existir na sua mente para te perturbar e criar um sonho utópico. Você sempre vai se sentir insatisfeito. Em situações menores, também acontece. Decidiu viajar no feriado para economizar dinheiro, mas fica no Instagram sofrendo, vendo todo mundo na praia. Assuma a responsabilidade da sua decisão e pare de se remoer com isso. O terceiro passo, depois de decidir e assumir as renúncias, é que é a execução. A gente precisa ser bom nisso. A execução é especialmente importante para a gente conquistar o que a gente quer. Importante para o nosso empoderamento, resiliência, confiança. Mas a execução também serve para fazer as coisas de forma mais rápida, liberando tempo para curtir as outras áreas da vida: relacionamento, saúde, dinheiro, a jornada. Ou você quer trabalhar das 6 da manhã até meia-noite. Se isso for felicidade para você, tudo bem. Só te convido a pensar se isso não tem um prazo de validade. A confiança que eu disse antes também é muito importante para lidar com medo e inseguranças. Todo mundo tem, até quem não demonstra. Se você confia nas suas competências, você consegue desafiar maiores conquistas. Legal, Nilo, ficou claro para mim os 3 passos, mas como é que eu faço cada um deles? Vamos lá. Para ficar bom em tomar decisões, temos 4 etapas. 1. Praticar tomar decisões. Tomada de decisão é uma habilidade e não conhecimento, ou seja, tem que ser praticada, tem que ser treinada. Acontece que aqui no Brasil a nossa cultura não nos ensina a, quando na infância, tomar decisões, por mais simples que sejam. Quando a gente entra no ensino médio, jogam a escolha da carreira no nosso colo e ainda falam que é a principal escolha das nossas vidas, que a gente não pode errar. Segunda etapa, conhecimento. Um CEO não precisa de conhecimento do negócio, do mercado, do time, de muito mais para tomar melhores decisões. Então, para fazer escolhas para a nossa vida, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, que tem 2 frentes de execução. Uma é o olhar para dentro, saber quais são seus valores, como seria a sua vida ideal, qual é o seu propósito de vida. E o outro, a outra frente, é aumentar o repertório. Conhecer mais do mundo e dos outros estilos de vida. Jay Sherry diz que você não pode ser aquilo que você não pode ver. Se a gente vive sempre dentro da mesma bolha, com o mesmo tipo de gente, a gente vai sempre viver se enquadrando nesse modelo. Mas e se a sua felicidade estiver em outro lugar? Como um monge, como um hippie, sei lá. Muitas vezes não temos todas as informações necessárias antes de tomar uma decisão, como é o caso da escolha da carreira. Às vezes temos que experimentar. À medida que vamos vivendo aquilo, vamos ganhando mais conhecimento. Isso vai nos dar mais certeza se é ou se não é uma decisão. Percebe que os passos 1, 2 e 3 nem sempre são lineares? Vai e volta, é uma coisa constante. Terceira etapa para melhores decisões, tenha bons frameworks. Se a cor verde é a sua cor favorita, isso significa que na sorveteria você deveria escolher o sabor menta? Torcer para o Palmeiras? O Palmeiras? Claro que não. É um exemplo exagerado, mas ter esse conhecimento de boas ferramentas, fluxo de raciocínios e lógicas, é fundamental. Por isso que o coaching está crescendo tanto e com méritos. Uma dica: comece pelos seus valores, seu propósito de vida e as suas prioridades. Aqueles 20% na vida que representam 80% da sua felicidade. É por isso que as empresas possuem missão, visão, valores, princípios, para facilitar as decisões. Ou deveriam ter. E a quarta etapa para tomar melhores decisões é a inteligência emocional. Você já viu alguém gritar com outra pessoa que não merecia só porque estava brava naquele momento? Um exemplo clássico é ter um dia ruim no trabalho e descontar em casa. Para quem não tem nada a ver, a decisão de gritar é errada. Ah, Nilo, isso é uma reação do sentimento. Não, tudo é escolha. Se você não consegue escolher os seus comportamentos, dedique tempo para isso também. Nesse caso, a PNL é uma ótima ferramenta. Não devemos tomar decisões quando os sentimentos estiverem envolvidos. Não vá ao supermercado com fome. Se tiver que ir, porque é o único horário disponível, siga a lista de compras. Na vida, segue o plano. Por isso estou falando de novo para dedicar tempo para as reflexões. Isso deve ser feito em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, sem sentimentos. E as emoções positivas? Use-as para agir. A motivação leva à ação. Mas não tome decisão feliz também, senão você vai acabar pagando a conta do bar inteiro. E sobre o segundo passo, responsabilidade? Como fazer? Depois de escolher um objetivo, se pergunte: o que eu perco se eu conseguir? O que eu ganho é o que eu sempre penso, são os motivadores. Mas e as renúncias, quais são? Por exemplo, eu quero largar o meu emprego e abrir um negócio. O que eu perco com isso? Segurança financeira? Benefícios? Trabalhar como um time? Entre outros. Para cada perda, continue. Eu tenho como me antecipar ou minimizar essas perdas? No exemplo, segurança financeira. Você pode acumular um dinheiro ou você pode começar um trabalho em paralelo e fazer uma transição suave. E por último, se pergunte se você aceita as condições e o que deve ser feito. É possível treinar decisão e responsabilidade assumindo pequenas lideranças na vida. Por exemplo, ao escolher onde você vai jantar com seus amigos. Supondo que você escolha ir numa pizzaria, pode ser que seja criticado depois por amigos diabéticos, ou que estão de dieta, ou que não gosta de queijo. Ao ser criticado, você vai estar se responsabilizando. É quando se assume a responsabilidade que muita gente abre mão do poder de escolha. Ao invés de aprender com as críticas, da próxima vez você pode perguntar se alguém tem uma restrição alimentar ou financeira. Seria uma pena o Homem-Aranha desistir só porque o jornal local critica ele? Percebe que a receita da felicidade descomplicada vai te fazer ser o CEO da própria vida? A nossa felicidade é nossa responsabilidade. Se preferir abrir mão disso, vai ser uma decisão que vai ter que se responsabilizar também. A sua felicidade não vai chegar no nível 10. Não reclame depois. Eu sei que estou certo, porque mesmo quando não quer, quando sente o gosto de liderar, gosta. Por exemplo, quando a gente vira pai, nem sempre queremos a responsabilidade que isso traz. Mas a gente não tem escolha. E no fim, isso nos retorna muita felicidade. Uma dica final. Tenha objetivos grandiosos, mas curta a jornada. Equilibre o futuro e o presente. Se a gente só foca nos nossos objetivos, a gente vive sempre no futuro. Se a gente condiciona a nossa felicidade a alguma coisa, ela nunca chega. Um cego não ficaria feliz se enxergasse? Mas você que enxerga é feliz só por isso? Um desempregado não ficaria feliz se arrumasse emprego? Você que tem um trabalho é feliz só por isso? A felicidade condicionada aos objetivos nunca chega, porque o ser humano ele é muito resiliente, pro positivo e pro negativo. A gente menospreza isso. A gente tem que curtir a jornada e ter objetivos, os dois, equilibrados e integrados. Eu errei muito nisso por um tempo. Eu foquei muito nos meus objetivos e troquei hoje pelo amanhã. Bom, a receita chama felicidade descomplicada, mas parece fácil seguir? Descomplicou a felicidade? Ainda não, né? Carl Benz inventou o carro, mas Henry Ford que levou a fama. Por quê? Porque ele descomplicou a produção do carro e gerou acessibilidade. Tem uma frase do Ford que diz: nada é difícil se for dividido em partes. Na Academia de Felicidade, tratamos temas complexos, como é a vida e a felicidade. Mas se a gente divide os temas e conduz as reflexões através de técnicas e ferramentas da psicologia positiva, coaching, design thinking, a gente usa melhores práticas empresariais servem para a vida. E vice-versa, a parte difícil é com a gente. Então eu pergunto, quando você vai parar de se comparar aos outros? Quando você vai resolver ser feliz?